Comic Pod.
Nata, tá começando mais o Comic Pod, eu sou o Vlad, e hoje eu tô aqui com o Brunão.
Olá.
E a gente tá recebendo dois convidados hoje, o Roberto II.
Olá, meus amigos, tudo bem?
E o Juliano Souza.
Aê, finalmente, finalmente!
E a gente tá aqui reunido pra falar sobre as séries da DC, da CW. CW-verse? Como é que chama esse negócio?
Eu acho que eles chamam de Arrowverse.
Arrowverse.
É, pelo menos é o que eu mais vejo nos blogs, nas coisas da gringa.
Então, vamos falar hoje sobre essas séries da CW. Flash é a quarta temporada, Arrow sexta temporada, Legends of Tomorrow terceira temporada, Supergirl segunda temporada e Raio Negro primeira temporada.
Supergirl foi a terceira temporada, viu?
Terceira?
Terceira. A segunda temporada foi a primeira pela CW, mas teve a primeira temporada que foi da CBS, né?
Tem razão, isso mesmo. Supergirl, terceira temporada. E a gente volta assim que a música... Bom, vamos lá, gente. Vamos começar pelo que interessa aqui, que é Flash, né? Bom, na quarta temporada do Flash, a gente teve uma temporada um pouco diferente do que a terceira, né? A terceira temporada, ela foi meio deprê, assim, sei lá, né? E a quarta temporada, ela já foi um pouco mais diferente, um pouco mais de volta às origens, né? Tem mais vilões de episódicos, assim, né? O vilão da semana. E a gente teve um clima um pouquinho diferente nessa temporada. Temporada, né? O mote básico da temporada foi que no final da terceira, o Flash tinha ficado preso na força de aceleração, né, pra evitar que a força entrasse em colapso e destruísse a Terra, mas aí já no primeiro episódio, o Cisco traz ele de volta pra enfrentar um samurai robô maluco que tinha aparecido lá, e aí ele coloca o Cisco coloca um aparelho lá na força de aceleração pra simular a presença do Barry. E, sem querer adiantar muito, mas não dá pra não falar disso, é bizarro porque não tem um outro episódio mais pra frente, que eles precisam tirar esse aparelho lá da força de aceleração e eles não botam nada no lugar e a força fica tranquilona lá, né? Mas beleza. Mas o mote principal da temporada é que, pelo menos da maior parte dela, é que quando o Flash saiu da força de aceleração, ele liberou uma matéria escura, uma matéria negra, sei lá, que atingiu um ônibus que tinha algumas pessoas e todo mundo que tava dentro desse ônibus ganhou poderes meta-humanos, né? E aí, obviamente, quase todos eles viraram vilões e o time Flash foi capturando ao longo da temporada, né? E aí o lance do início da temporada, pelo menos, era eles tentando descobrir quem fez isso e por quê, né? Querem acrescentar alguma coisa agora?
Foi um começo bem, bem morno, na minha opinião, assim. Eu acho que foi dos primeiros episódios, acho que foi o primeiro episódio que eu gostei menos. Depois a temporada melhora, assim. A temporada tem... Eu também achei, já falando da temporada toda, eu achei a temporada do Flash bem inconstante, assim. Eu achei os pontos altos dela bem bacanas, mas os pontos baixos bem ruins também, né? Então, assim, melhor que a terceira, mas pior que a terceira também.
Eu pessoalmente, assim, eu até tinha comentado lá no grupo dos padrinhos do que eu queria muito que o Wally fosse Flash por um tempo, pelo menos, né? E o Brunão falou, cara, esquece, não vai acontecer. E pra variar, ele tava certo. Assim, não ficou nenhum episódio. Eles não deixaram o Wally como Flash de Central City nenhum episódiozinho inteiro. Foi tipo, começo do primeiro episódio já vem o Barry de volta e é isso aí, acabou. Isso me decepcionou um pouco. Agora, no resto, eu concordo com o Brunão. Teve pontos altíssimos a temporada, mas os pontos baixos foram assim de, nossa, por favor, parem com isso. Então, sei lá, foi bem constante mesmo, eu concordo.
O Flash é uma série que eu acompanho muito por cima, cara, porque o formato da CW no geral me incomoda um pouco, não de ser ruim, mas é que não me prende, sabe? Então eu acabo, alguém chega, o episódio dessa semana foi legal, dá uma olhada, aí às vezes eu vejo. Aí quando dá curiosidade eu paro pros outros, essa quarta até que tá legalzinha, sabe? Tá melhor que a segunda, eu acho, talvez, melhor que a terceira, talvez. Mas, assim, eu fico curioso, eu acho que o Flash sustenta muito no carisma do personagem. Eu acho muito legal a dinâmica do Barry com toda a equipe dele. E acho que os episódios que mais envolvem isso são os que acabam me fazendo gostar mais da série, assim, mesmo não acompanhando tanto.
Vou aproveitar que o Juliano tocou nesse ponto do Wally, que era uma coisa que eu queria discutir também, porque eu não sei se o Brunão tem alguma opinião sobre isso, mas assim, eu acho que eles têm algum motivo pra não deixar o Wally junto com o Barry, não sei, talvez medo de que o Wally roube a cena. O que você acha, Brunão?
Já deram a entender esse lance de medo que o Wally roube a cena algumas vezes, assim, né? Eu não sei a quantas anda a estratégia de sinergia da DC com o resto das propriedades aí dos estúdios e wherever, e se for um mandate fixo, assim, tipo, a gente tem que ter os mesmos protagonistas, etc, e tal, obviamente o foco é o Barry, tá? Mas houveram declarações aí, se eu não me engano, do... Caralho, como é que chama o maluco lá que fez o Batman porra a liga inteira? O
Morrison?
Não.
Mark Wade?
Não o Mark Wade. O cara que escreveu Canário Negro e Arqueiro Verde.
O... Você tá falando lá na década de 70, dos Caçadores, ou mais recente?
Mais recente.
Só fazer, eu não peguei.
Puta que pariu, cara. Me fugiu completamente o nome do maluco. O maluco bem ruinzinho quando ele tá... Não é o Winnie, porra. Esqueci o nome do maluco. Ocasionalmente eu lembro. Mas teve declarações dele que eles estavam tendo muita dificuldade de escrever...
J.T. Crew?
Dois Velocistas. Quem?
J.T. Crew?
Não é o J.T. Crew. Tá merda, cara. Eu esqueci o nome. Alguma coisa termina com Berg ou algo parecido. Enfim, ele deu declarações falando que eles estavam com muita dificuldade de escrever Dois Velocistas, etc. E teve vários momentos antes do Wally vazar, porque o Wally vaza no meio da temporada e se junta lá com o elenco de Legend, né? Teve muitos episódios na temporada que teve uns momentos constrangedores, porque, assim, tipo, precisava de outro velocista. Ninguém menciona o Wally, ninguém lembra dele, tá ligado? E é meio óbvio que, tipo, vocês têm dois no time, tá ligado? Chama o outro cara. E não rolou. E, inclusive, no episódio em que o Wally, ele vai pras lendas lá, ele chega e ele fala pro resto da equipe: quando foi a última vez que se tocaram que eu não tava aqui? E fica todo mundo com cara de cu. E foi exatamente o que aconteceu, mas, assim, isso não faz sentido nenhum, sabe? E o começo da temporada, eu acho que foi muito, muito prejudicado com isso, assim, com essa tendência de esquecer um negócio óbvio no meio do negócio. Tava empacando o plot demais, assim. Então, por um lado, pra série do Flash foi até bom que o Wally vazou, porque eles claramente não estavam sabendo o que fazer com os dois personagens, né? Mas dito isso, assim, rolou uma preferenciazinha meio feia, sabe? Quando terminou a terceira temporada, que o Barry entrou na Spirit Force e tal, era o Mark Guggenheim. Quando eu falei que termina com o Berg, eu tava pensando no Andrew Curry Priceberg, mas não era ele, é o Guggenheim.
Ah, você tá pensando no cara realmente ruim.
Mas eu falei que era ruim, porra. Eu tô falando aqui, ator ruim, vendo se alguém lembra. Enfim, era o Guggenheim. Voltando, quem for editar não me xingar demais. Quando terminou a terceira temporada, eu lembro que, assim, no dia o Marco Wade tweetou: olha, eu espero que agora finalmente seja a hora de eu escutar na televisão alguém falando: meu nome é Wally West, eu sou o homem mais rápido do mundo. E eu tinha essa vã esperança, pelo menos pro primeiro episódio, cara. O primeiro episódio começou narrado pela Iris, eu falei: esses putos não fizeram isso, mano. Mas fizeram, tá ligado? Foi. Então, nesse ponto, assim, né, no malabarismo que eles tiveram pra tentar aí equilibrar o Barry e o Wally, eles falharam miseravelmente.
E fica um negócio realmente constrangedor, né? Porque eles estão com problema e o Wally tá em outra cidade, mas, cara, ele é velocista, manda uma mensagem pra ele que ele chega em 2 segundos, né? Não faz muito sentido.
Eu vi um tweet, não sei se foi um tweet ou alguma coisa no Facebook, eu não lembro, mas alguém virou e falou que: ah, tá vendo? Bastou o ator que faz o Wally sair do armário que pronto, já botaram ele no banco dos reservas. Eu não sei se... Eu não sei porque, eu acho que foi o Brunão que escreveu isso, mas eu não lembro se foi mesmo. Mas foi alguém, eu vi e eu falei: putz, e realmente, tanto que eles botaram o Wally agora na série LGBT da CW, né? Que, tipo, metade do elenco é LGBT.
Eu não sei, cara, eu não sei se tem exatamente isso, não, porque na outra temporada eles também deram uma uma escanteada no Wally, não foi só agora. Inclusive agora, no final, talvez seja uma coisa dele mesmo também, porque agora ele deu uma declaração que ele não vai mais participar. Ele vai fazer participações esporádicas, mas ele não quer mais participar regularmente de nenhuma série, nem de Legends, nem de Flash, nem de nada.
Mas até aí, essa questão, o ator que faz Flash é bi, né? Assumidamente, também.
Não fui eu que fiz esse tweet, tá, Juliano?
Eu imaginava que não tinha sido, mas que eu vi esse tweet em algum lugar, eu vi, e eu falei, pô, mas será, cara? E aí, eles pegam e botam o Wally justo em Legends, né? Que já tem uma pegada mais assim. Eu achei e falei, nossa, será que tem alguma coisa a ver e tal? Mas, realmente, o ator que faz o Flash, o Grant Gustin, ele é realmente assumidamente bi, e ele não tem... E assim, né? Ele é o principal, tal. Eu não tô dizendo que teve alguma coisa da CW. Eu tô dizendo que eu vi um tweet que alguém quis polemizar. E eu achei muito curioso que o Wally acabou terminando em Legend, entendeu? Mas foi só um comentário mesmo.
Mas assim, tirando os fatores externos, vocês acham que nem que fosse por um episódio, se sustentaria o Wally como Flash? Não pelo o personagem, mas é que eu acho o ator tão fraquinho, cara.
Cara, eu acho o ator ok, assim. Eu não tenho nenhuma birra com ele, não acho ele um grande ator, é um moleque novinho ainda, tem muito que aprender também. Mas assim, tem poucos bons atores na série do Flash, né, cara? A maioria dos atores, eles são carismáticos, eles são bons o suficiente pra cumprir aquele papel ali, mas não necessariamente são grandes atores ali. Um negócio que eu acho que pode ter colaborado com esse escanteio que o Wally sofreu nessa temporada, cara, voltando de novo pra aquele ponto da sinergia, é que assim, nos gibis no momento a gente tem os dois Wallys, né, cara? A gente tem o Wally original e a gente tem o Wallyzinho que oficialmente nos gibis agora na gringa, acho que no Brasil não chegou nesse ponto ainda, mas na gringa ele resolveu se chamar de Wallace, pra se diferenciar do Wally. O Wallyzinho, ele foi criado nos gibis pra rolar uma sinergia com o Wally da série que ia estrear um pouquinho depois, mas falhou miseravelmente, né, cara? E o Wally da série, ele tá muito no meio termo entre os dois, mas assim, apesar de ser negro, ele parece muito mais em personalidade, etc, com o Wally original. Eu tenho a impressão, eu não sei, eu tenho a impressão que, tipo, pros caras do estúdio, etc, a maneira como eles viam o Wally da série é como o Wallace, como o Wallyzinho, o Wally 2. Aí uma vez que ele meio que caiu em desuso, ficou num lugar meio esquisito ali nos quadrinhos, eles viram o tamanho do backlash que ele gerou nos quadrinhos, eles possam ter querido de encanar um pouco dessa versão também. Eu não sei se é o caso, mas sei lá, é uma coisa que me passa pela cabeça.
E assim, a gente já teve um episódio do Wally como herói principal, né, na outra temporada, lá no Flashpoint, né, se não me engano, foi aquele episódio Flashpoint, que ele era o herói principal, e eu acho que ele cresceu, ele não é um grande ator, mas ele melhorou muito desde quando ele entrou na série. Quando ele entrou na série, eu tinha um pouco de implicância com ele, eu não gostava muito dele não, mas conforme foi passando os episódios, eu acho que ele foi melhorando, e hoje eu acho que ele tá muito bem no papel, então, não sei.
Eu acho, pessoalmente, que por mais de um episódio ele não seguraria mesmo, não. Eu concordo com o Roberto aqui. Mas, pô, um episódiozinho ele merecia. Assim, até pra espelhar com aquele primeiro episódio do Flashpoint, que ele era o Flash na realidade alternativa, pra dar essa espelhada, eu acho que ia ficar legal. Eu também tava esperando. Eu realmente queria escutar, assim como o Wade, My name is Wally West and I'm the fastest man alive. Eu queria ouvir isso, mas infelizmente não rolou.
Bom, mas vamos avançar um pouquinho mais. A gente tá falando do Wally. Eu quero saber o que vocês acharam dos outros personagens secundários da série, né? A gente teve algumas mudanças interessantes aí. A gente teve o Cisco com um arco legal com o namoro dele com a cigana. Ele conhece o pai dela. No final eles acabam se separando. A Caitlin também tem uma parte dela lá, que ela tinha ido trabalhar pra uma vilã maluca lá, controlava metal, e essa vilã depois ela vai ser importante, principalmente no final da temporada. A Iris, que também assumiu um papel que ela não tinha antes, que ela passou a liderar o time Flash, né? É, a Jessie quase não apareceu nessa temporada, ela ficou lá na Terra 2. É, o Harry, né, que é o Harrison Wells da Terra 2, que ele veio pra Terra 1, é, na temporada passada ele quase não apareceu nessa temporada, ele assumiu o lugar do HR, né, que morreu no final da temporada. E a Cecil, a namorada do Joe também, é, foi bastante importante, né, durante a temporada, inclusive tendo um superpoder bizarro que eu não consigo entender isso até agora. Ela ficou grávida e ela ficou telepata, tá? Mas aí, eu quero saber o que vocês acham dos personagens secundários, Brunão.
Ó, vou resumir. Eu gostei bastante do arco do Cisco, assim. Eu acho que, inclusive, que como personagem, o Cisco é um dos que mais cresceu desde o começo, porque eu lembro que na primeira temporada ninguém suportava ele, cara. E agora todo mundo ama o moleque. Então eu gostei muito do arco dele. O arco da essa questão da Caitlyn aí, médico e monstro e tal, não me convence até agora, então eu meio que dou uma torcida de nariz, assim. Acho que foi um arco legal até, mas não me pega, né? O Barry, eu achei a caracterização dele extremamente inconstante, porque, tipo, de um episódio pro outro ele pula de estar extremamente esperançoso pra estar completamente depressivo, pra ser uma puta liderança, pra não saber o que ele faz com o Ralph, eu achei estranho, assim. É outro daqueles que sustenta pelo carisma, né, cara? O Harry ficou burro no fim da temporada. Não sei se isso leva a algum lugar. A gente já sabe que vai ter outro Wells agora na próxima. Porque o que é uma temporada de um Flash sem o Wells, né, cara? E no mais, assim, o poder da Cecil é simples, Vlad. A criança é telepata, tá ligado? Então, enquanto tava com o cordão umbilical ali, todo mundo era telepata. Eu não sei como é que isso funciona antes da criança formar um sistema nervoso central, mas não é um telhado famoso pela sua lógica, né, cara? E quem mais tem? E basicamente é isso, cara. E tem o Joe, que basicamente ele não fez nada, mas eu tento mencionar ele, porque eu acho que o cara é o melhor ator da série. Tipo, se ele me vender uma faca Guinness, eu compro amanhã. Então, vai, Joe.
Ele não teve nenhum arco, assim, mas ele sempre tem uma participação legal nos episódios, porque ele é muito bom. Mas o caso do bebê, cara, continua estranho, porque em Flash, a gente não tem esse conceito de mutante, né? Pessoas que nascem com poderes. Eles adquirem poderes, né? E o caso do bebê, ele já nasceu com poder antes de nascer, né? Mas tá bom.
Ah, cara, a Cecil fica andando por aquele laboratório o dia inteiro, tem matéria escura aqui, acelerador de partícula lá, o Barry correndo pra lá e pra cá, tá ligado? E você faz isso, vai dar uma na mesma noite e dá merda, cara. Rola mutação, acontece.
Eu achei a atriz que faz a Cecil muito boa. Eu acho que ela abraçou a bizarrice da série, eu achei muito legal. A Caitlyn, eu acho que eles fizeram alguma coisa pra refletir, pra ter sinergia, que nem eles fizeram com o Barry, com o Wally da série, quando ia sair o Wallyzinho nos quadrinhos, eles fizeram também porque a Killer Frost, ela ia ter um arco em Liga da Justiça, que ela ia fazer parte da Liga, então eles tinham que fazer um negócio que tivesse pelo menos um mínimo de sinergia com o quadrinho. Eu achei legal, assim, eu acho a atriz passável, né, tal, mas realmente foi um pouco inconstante, assim como o Barry também foi bem inconstante. E é isso, o Ralph não me convenceu. Cara, aquele ator não me convenceu como Ralph Gibney, mas eu não quero queimar a pauta, então é isso que eu tenho a dizer.
Roberto.
Cara, eu não tenho muito como avaliar, como eu falei, eu vejo muito por alto Flash, mas é bem o que o pessoal tá falando, é muito mais carisma do que qualidade de atuação em si. Tem uns que se destacam por serem mais carismáticos e outros que nem o carisma consegue fazer passar, né? Acho que o Barry, pra mim, é um exemplo disso. O ator tem um certo carisma, mas tem horas em que a trama não ajuda, tira o carisma do personagem, você acaba, sabe, até perdendo um pouco o interesse nele. Mas, no geral, todo mundo, acho que na média da série, assim, acho que isso ajuda. Ajuda a manter o nível, mas infelizmente esse nível é mediano até aqui.
Tá, mas vamos falar sobre Ralph Gibney, então.
Ah, já pode falar mal? Sacanagem.
Aproveitando que o Juliano puxou aí, o Homem Elástico, né, era um dos metas do ônibus, né, ele era um policial corrupto que tinha sido afastado da polícia por causa de uma denúncia que o Barry fez, e aí, com o passar do tempo, ele acaba se juntando à equipe também. E aí, o que vocês acharam do Ralph? Personagem polêmico, Brunão.
Então, cara, o Ralph eles colocaram ali, eles fizeram basicamente o que eles fizeram na Era de Prata, né, eles não sabem a diferença entre o Homem Borracha e o Homem Elástico e dão um jeito de conflar os dois personagens no mesmo. mesmo. É, o ator em si, ele não me desagradou tanto, assim. A caracterização do personagem não me convenceu, sabe? Eu tô ligado pra TV, que é outra coisa, etc. Mas o Homem Elástico, ele é, via de regra, um dos personagens mais solares que a gente tem, assim, né, cara? Inclusive, por isso, o impacto, sei lá, a crise de identidade foi tão grande. Porque tava mexendo ali com o Ralph e com a Sue. Então, o Ralph, policial corrupto, moralmente questionável, etc. e tal, eu acho que isso me incomodou muito mais de atuação, muito mais do que qualquer outra coisa. Mas tirando isso, sei lá, dá pra levar, tá ligado? Pode ser que melhore.
Fala, Juliano, descarrega seu ódio.
O que dizer, né? Cara, o ator não me convenceu, a caracterização, eles não sabiam onde eles queriam ir. Ele, no final das contas, ficou nem o homem borracha, nem o homem elástico, ele não ficou nada. E assim, eu não sei porquê, cara, mas a cara daquele ator, toda vez que eu via a cara dele, eu ficava irritado. E foi de cara, não foi nem pela caracterização, eu achei ele muito... No finalzinho, ele ainda conseguiu pegar, mas até um determinado ponto, eu falei, nossa, cara, não dá, eu não aguentava. É isso, assim, pra mim o Ralph Dibny, ele foi o ponto mais baixo da primeira temporada, assim, dessa temporada, de longe, assim, todo o resto passaria. E, diga-se de passagem, ele foi totalmente dispensável. A única coisa que ele entrou na temporada pra fazer foi o plot twist do final, só, foi por isso que ele tava lá. Caso contrário, não ia ter. Ele era desnecessário na temporada. É isso.
Eu vou concordar com os nobres bacharéis que o Ralph, quando ele apareceu, eu fiquei bem empolgado, eu gosto do personagem. E achei que iria manter uma toada mais similar à dos quadrinhos, principalmente mais a da fase cômica da Liga, que, enfim, é a minha fase favorita da Liga da Justiça. Mas o ator e o roteiro não ajudam, cara. O personagem, ele fica muito forçado. E aí, quando as coisas dependem dele, sabe, em vez de carregar a cena, a trama, como o personagem que deveria ser o Homem Elástico, acaba ficando chato, sabe? Você tem vontade de mudar de canal.
Esse lance de fazer ele... de mudar a personalidade dele ao longo da série, né? Dele um cara malandrão no início, aí ele vai ficando melhor. Cara, isso eu concordo com vocês que foi muito forçado. Ficou feio. Agora, quanto ao ator em si, eu não desgosto dele. Ele só me causa um pouco de estranheza, porque eu não sei porquê, mas toda vez que eu olho pra ele, eu lembro do Jim Carrey, naquele filme Debi & Lóid. Mas, fora isso, assim, eu acho o ator bom, eu só acho que o roteiro não ajudou o personagem. E a questão dos poderes dele também foi... Eles esticaram muito, assim, com perdão trocadilho, esticaram muito o que os poderes dele poderiam fazer, porque eu acho que se transformar numa pessoa completamente diferente é absurdo, assim. Pra qualquer poder de elasticidade é forçar demais a barra.
Assim, o Homem Borracha consegue, mas não são o mesmo personagem, de novo, né, cara?
Sim, pois é o Homem Elástico, né?
O que eu acho, assim, só pra fechar o meu ódio ao Ralph Dibny da série é o Homem Borracha ou o Homem Elástico. Eles não podem ser personagens chatos. E como o Roberto falou, teve momentos que dava sono. E, tipo, eles... Seja o Ralph, seja o Homem Borracha, seja uma amálgama dos dois. Não pode ser um personagem chato. E teve momentos que eu falei, ah, cara, tá chato demais, sabe? E eu acho que isso é um erro primordial, né?
Bom, mas vamos falar então sobre o vilão dessa temporada, o Pensador. O Pensador começa como um cara muito inteligente lá numa cadeira especial que consegue prever todos os acontecimentos e conta com a ajuda da esposa dele, a Marlise. E aí com o tempo a gente vai descobrindo que a esposa dele é muito mais do que uma mera secretária, como parecia no início, né? Ela também é inteligente pra caramba, e ela que ajuda ele a continuar humano, né? É o lado humano dele. E só que aí, com o passar da temporada, a gente vai vendo que ele criou os metas do ônibus pra poder absorver os poderes dele, né? Virar um ser super poderoso e trazer o que ele chama de iluminação pro mundo, que na verdade é tirar a inteligência de todo mundo, deixar todo mundo burro. Eu, falando o que eu achei do Pensador, lutador, né? Eu comecei a temporada gostando muito dele. Eu tava achando bem interessante a maneira como eles estavam usando a inteligência dele. Mas eu acho que do meio pra frente o negócio meio que deu uma descambada, assim, que ele querendo absorver poderes e virando mega poderoso. Aí eu achei que já não ficou muito legal. É, no final eu acho ele bem ruinzinho como personagem, mas no início da temporada eu gostei bastante de como eles estavam utilizando o Pensador. O que você achou, Brunão?
É, eu vou concordar com você que, assim, deu uma degringolada boa quando ele começou a absorver o corpo das outras pessoas, não só porque, tipo, o plot despencou pra tudo quanto era lugar, quanto pro fato que, assim, enquanto ele absorvia os poderes dessas outras pessoas, ele tava basicamente matando elas e o time do Flash, tipo, tava meio cagando, né, cara?
Eles não conseguiram salvar ninguém, né?
Não, eles não conseguiram salvar ninguém, eles não estavam dando a mínima sobre esse fato. Eles queriam, tipo, vencer o cara porque sim, mas, tipo, as pessoas que morriam eram, não chegavam a ser nem notas de rodapé, tirando a outra que o Ralph ficou chonadinho lá. Então, isso quebrou minha suspensão da crença um pouquinho, assim, né? O ator eu acho que mandou muito bem. A gente vai perder uns ouvintes de direito agora, mas acontece. Pra quem não percebeu, a maneira como eles caracterizaram o Pensador no seriado do Flash aí é uma alfinetada num cara que tem sido razoavelmente relevante no discurso político norte-americano esses tempos mais recentes, que é um cara chamado Jordan Peterson, que, assim, se você colocar uma foto dos dois, do personagem fora da cadeira, obviamente, e do Peterson em si, você vai ver que não tem nem o que falar, eles estavam alfinetando o cara. E é um cara bem desses mesmo, assim, de, tipo, ouve um barato que ele tá falando, ele parece ser razoável, de repente você dá um opa, que é isso. É a mesma coisa. E nesse ponto, assim, nesse ponto de paródia da realidade, foi muito bem, mas de novo, até de sambar, quando cambou, meio que... É foda você querer fazer um comentário político numa série tão teoricamente leve, e aí depois você não conseguir levar ele a cabo de uma maneira convincente, porque fica caricato um negócio que não era pra ser caricato, assim, entendeu? Então eu acho que o que eles tentaram fazer como comentário acabou falhando, porque o roteiro, basicamente, né? E o que eles tentaram fazer como vilão de uma série, enquanto juvenil, etc e tal, também acabou falhando porque o roteiro, porque chegou um ponto que não se sustentava muito bem aquilo ali. O ponto positivo foi a mulher dele, cara, porque eu achei uma personagem legal, no fim das contas. Teve alguns momentos ali que eu acho que foram alguns dos momentos mais sombrios que a gente já viu em Flash. Eu acho que aquele lance da lavagem cerebral e tudo mais estabeleceu o Pensador como mais vilão do que qualquer outro vilão que a gente tivesse visto até agora. E apesar de ser uma adição só dessa temporada, ela era uma das melhores atrizes que a série tinha também. Então eu gostei disso, assim. Eu acho que o Pensador como vilão funcionou muito bem na primeira metade da série e ficou over na última, apesar que perto do último episódio, aquela cena do corredor foi sensacional. Eu acho que ele construiu esse plot inteiro dele roubar poderes só pra poder fazer aquela cena. Aquela cena foi foda.
Eu não sabia do lance do Jordan Peterson, e agora que o Brunão falou, realmente faz todo sentido. Não só a similaridade física dos caras, mas o discurso, assim, o Jordan Peterson, ele começa a falar, tem uma hora que você perde o foco no que ele tá falando, porque vira sopa de palavra. Ele parece muito com o discurso do Pensador. Eu não conheço muito o Pensador dos quadrinhos, tá? Eu não sei qual que é a similaridade, se é muito parecido, não parece ser, né? Se não me engano, o Pensador nem era vilão do Flash, ou era...
Era do Jay.
Ah, tá. Eu gostei, eu achei o ator muito bom, eu achei o vilão bem construído, eu achei que realmente, no momento que ele começou a passar de corpo em corpo, começou a ficar muito inconstante, até porque cada ator tem uma interpretação diferente, né? E o ator que tava fazendo o Pensador mesmo é um pouco melhor do que os outros atores que tiveram que interpretar o mesmo personagem, né? Então ficava bem estranho. Mas de resto, assim, o vilão eu achei bem legal. Tiveram alguns problemas, vocês já pontuaram aí, mas convenceu até um determinado ponto. Até ficar doido demais, convenceu bem.
Só uma coisa. coisa, eu acho que eles se inspiraram mais no pensador que o Jones escreveu na fase dele no Flash do que no pensador clássico.
Possivelmente.
É, acho que foi só uma história, na verdade, que o Jones escreveu com o pensador, mas eu acho que a caracterização dele tá mais parecida com essa do Jones.
Ah, mas eu acho que, na verdade, tem muita coisa que eles... É, basicamente, tudo que eles fazem na DC hoje em dia, eles se baseiam em fases mais recentes do personagem. Tem algumas coisas da Era de Prata e até da Era de Ouro, sim, mas os plots e de uma forma geral, eu acho que eles pegam bem os personagens. Bem as fases mais novas, assim, as fases de uns 15, 10, 15 anos pra cá. Até pra, porque tá talvez esteja, né, recente na cabeça de quem lê o quadrinho e acompanha a série, talvez.
Sim, e por falar nisso, eu lembrei agora de dois vilões que eu achei que, assim, eles mudaram completamente. Eu achei que ficou muito legal, que um foi o violinista, que também era um vilão clássico do Jay, e eles botaram aquela cantora de country lá, acho que ficou bem legal, e o outro foi o Kilgore, né, que eles botaram uma coisa mais tecnológica, acho que ficou bem interessante.
Eu particularmente gostei bastante da violinista também, achei o Kilgore uma merda.
Sério? É, porque ele já era...
Toda vez que eu escutava eles falarem Kilgore, eu pensava, eu lembrava da Jessica Jones falando pro Kilgrave, porra, o nome Cadáver Cemitério já tinham pego, por isso você pegou esse nome.
Eu lembro do Full Gore, cara, do... Qual era o jogo da Hair de porrada? Ele era o chefão.
É porque o personagem do Kilgore nos quadrinhos já era ruim, sabe? Aí eu achei que foi uma evolução interessante, mas o ator que fez ele não... Realmente não era grande coisa, não. Mas sobre o pensador, Roberto, tem alguma coisa?
Eu não tenho muito a acrescentar depois do que o Bruno falou, eu tô bem por essa vertente aí. Não acho que compromete, mas tem uns pontos, assim, que a gente pensa, ok, vocês podiam ter trabalhado isso melhor, né, amiguinho?
É. Bom, mas...
Esse foi com pesar, hein?
É, mas eu não falei o mas eu pensei o mesmo é.
Mas, então, pra gente terminar aqui a parte do Flash, qual episódio que vocês mais gostaram? Assim, o melhor episódio da temporada pra mim foi aquele que o Barry chama a Jesse e o Jay pra deter aquela explosão nuclear que eles fazem o Tempo Flash.
Eu acho que vai ser unânime esse, né, velho?
Unânime, com certeza. Foi de longe o melhor episódio dessa temporada.
Eu voto com os relatores também nesse episódio.
Esse episódio foi muito legal.
Que aliás, Brunão, esse episódio ele é meio que inspirado numa história, na história que eu mais lembro do Wade, que é a história que mais gravou na minha memória do Wade com o Wally, que foi uma... Eu não sei se era do Wade, na verdade.
Era do Wade. Foi uma história que o Wally usa a equação dos Quick e ele fica numa velocidade que, tipo, o resto do mundo inteiro tá congelado e o Max dá uma acelerada foda pra ir lá orientar ele pra ver se ele consegue tirar ele daquele estado.
É, com desenhos do Wieringo.
É, era o Ringo ainda.
É,
inclusive foi por causa do desenho do Ringo que eu lembro, que gravou. E eu achei, nossa, quando eu vi o nome do episódio, eu falei, ah, Wade, yes!
O Wade chegou a comentar, Bruno, sobre esse episódio?
Não, o Wade tava fora do Twitter, velho.
Ah, bom, mais alguma coisa pra acrescentar, pessoal, sobre o Flash?
Ah, eu tenho uma coisa pra acrescentar, que é o seguinte, eu achei o review do final, spoilers pra quem não viu, mas foda-se, que aquela mocinha misteriosa que apareceu no episódio inteiro e que a gente... No episódio não, perdão, na temporada inteira e que depois a gente descobre que é velocista e etc. No fim das contas, era a filha do Barry com a Iris vinda do futuro e eles usaram o nome Nora West Allen, honra a mãe do Barry, mas tipo, eles ignoraram completamente que o Barry e a Iris já tinham uma filha, que era parte, metade dos gêmeos tornado e mãe do impulso, que era Dawn. E além disso, já foi confirmado para a próxima temporada que essa filha do Barry com a Iris, chamada Nora, devia se chamar Dawn, essa mesma filha vai ser a Excess, que nos quadrinhos é neta do Barry da Iris, né? E prima do impulso.
Eles deram uma bagunçada aí, né?
Eles deram uma bagunçada e, assim, normalmente esse tipo de mudança não me incomoda tanto, mas eu tenho reparado que, assim, na série do CW, todo super-herói homem tem a sua identidade civil respeitada. Você pega o personagem, o pacote completo, etc. E com a mulherada, eles tacam uma fantasia numa mulher qualquer e foda-se, tá ligado? Tipo, a Ricardita não é Ricardita, a Canário Negro tem outro nome, a Killer Frost não tem nada a ver com o gibi, apesar de ser uma das mais fiéis ali, etc. E por aí vai, tipo, tá chegando a Canário Branco meter uma loira no lugar de uma vilã asiática, tá ligado? A Vixen tem outra identidade sem motivo nenhum e por aí segue. E assim, se fosse uma coisa pontual, beleza, mas como eu tô vendo cada vez mais um padrão nisso na CW, tá começando a me incomodar um pouco, velho.
Fala a verdade, Bruno, você tá com medo deles introduzirem a Cassandra Cain como uma, sei lá, irlandesa, né? Fala a verdade.
Não, mas agora que vai ter série da Batwoman, eu acho capaz de acontecer alguma merda do gênero, cara. Mas
não, é impossível eles fazerem isso, não, na verdade.
Eu acho que assim, como a Cass, ela é indiscutivelmente asiática no gibi, eu acho muito difícil eles colocarem, sei lá, como você falou, uma irlandesa no lugar, entendeu? Porque, tipo, o backlash ia ser grande, mas o que eu quis dizer com isso é basicamente, não é nem que, tipo, eu tô puto porque mudou, etc e tal. É que parece assim, eles têm um respeito com o personagem, inteiro o personagem como um todo, quando é um personagem homem, quando é uma personagem mulher, foda-se. Tipo, põe uma roupa numa mina aí, cara. Faz a Linda Parks e a Doutora Luz, pau no cu, tá ligado? Ninguém liga. E como eu falei, se fosse um negócio pontual, não ligaria, mas quando vira um padrão, passa a ser meio incômodo.
É, realmente, a Linda Park, Doutora Luz, foi de doer, foi de doer. Eu realmente, assim, o único lugar que eles têm um pouco mais de respeito com isso é em outras séries do CW. Talvez na série da Batwoman eles tenham esse respeito, né? Vamos ver o que vai acontecer quando a Renee Montoya aparecer.
Ah, se eles não respeitarem a Renee Montoya e a Meg Sawyer, aí já era, né?
Eu queria dizer que, não, não vão fazer isso, mas aquele medo que fica lá no fundo sempre pode ser verdade, né?
Não, não sempre. Normalmente ele é, cara. Normalmente o medo lá no fundo é verdade. Se prepare pro pior, que o pior sempre vem.
E eu acho que eles perderam uma chance também desse negócio de querer simplificar, trazer a XS pra ser filha ao invés de ser neta. Eu acho que se eles deixassem a XS como neta, ainda geraria um mistério sobre os pais dela, que são filhos deles, né? Eu acho que traria enriqueceria mais do que essa simplificação.
E expande mais o universo, né? Você não joga pra próxima geração seguinte, então você já tem que se preocupar com essa linha do tempo, de contar a história desse menino que... Esse que é o problema de viagem no tempo, né? Quando você joga pro neto, tipo, você meio que pula isso. Quando você tá lidando diretamente com a filha, você vai mostrar esse filho e tem que ser, cara, tem que casar com a linha do tempo que você tá mostrando, entendeu?
É, pois é.
Além do que, quando você bota pro neto, você meio que bota assim, você bota o último prego no caixão de qualquer teoria, de qualquer tentativa de roteirista fazer, agora o casamento dele está em perigo de novo, porque talvez a Iris morra, talvez o Barry fique na Speed Force. Não, cara, se fosse neto, não, eles vão ficar juntos, vão ter filhos, se eles vão ter filhos, acabou. Esse é um plot que a gente não vai mais explorar, e acabou esse lado, entendeu? E quando você bota a filha, continua o mesmo drama. Ah, não, agora não é o casal mais o drama, agora é a filha, vamos resolver isso. É complicado.
Mas beleza, assim, eu queria um panorama geral, uma avaliação geral, então, da temporada. Pra mim, a pior das quatro. Apesar do vilão, eu acho que, assim, o Pensador, ele só não é melhor vilão do que o Flash Reverso, mas eu considero melhor do que os outros dois, o Satari e o outro lá, como é que é o nome? O Zoom. Eu acho o Pensador, antes de gringolar, né, eu acho que foi o melhor vilão depois do Flash Reverso, mas a temporada como um todo eu achei a pior das quatro. Brunão?
Eu repito o que eu falei lá no começo, cara, eu acho que os pontos altos dela foram pontos que rivalizam com as melhores temporadas aí, rivalizam com a primeira e tal, e os pontos baixos foram mais baixos do que todas as outras. Então, pra mim, não é uma temporada com uma qualidade. Ela é tipo um gráfico, tá ligado? Ela vai subindo e descendo.
Concordo com o Vlad, melhor vilão depois do Flash Reverso. Mas eu não acho que é a pior das quatro. Eu acho que a terceira temporada, até hoje, tá difícil. De colocar ela qualquer outra temporada abaixo dela. Eu achei muito ruim a terceira. Mas é a segunda pior pra mim.
Eu acho que, no geral, acho que o ponto que o Brunão falou é interessante. Tem momentos muito bons, mas os momentos em que não são bons, assim, realmente puxam a série pra baixo. Eu acho que ela fica ali junto com a terceira, assim. Como eu falei, como eu vejo a série por alto, analisar mais profundamente, eu nem sei se daria pra equiparar, mas é que eu tenho uma impressão muito... Sabe, como eu falei, eu acho ela bem mediana, então ela não se destaca tanto pra mim, em grande se dizer. Essa quarta temporada foi meio que o resumo disso. A gente apontou aqui vários pontos negativos, mas vocês podem ver que quando a gente falou do melhor episódio, a gente saiu empolgado da trama e tudo mais. Então acaba que sendo uma temporada que pra quem gosta do personagem, pra quem já tá gostando da série, vai seguir na média e vai se divertir provavelmente.
Passada geral aqui na Supergirl, como só o Juliano viu, conta um pouquinho pra gente, Juliano, qual foi o plot dessa temporada?
Essa temporada, ela começou com a Kara tendo que lidar com o Monel, basicamente, tendo sido exilado no espaço por causa da bomba de que era de Kryptonita e que dispersou partículas de chumbo na atmosfera do planeta, então os Daxamitas não podiam mais ficar na Terra, né? Então ela começa a temporada basicamente tacando fogo na própria vida. Ela deixa de ser a Kara, ela quer ser só Supergirl o tempo todo, é só business com ela e é isso, né? E aí ao longo da temporada ela vai superando a perda e tal, e aí quando parece que ela superou e tudo, ela... O Monel volta porque é óbvio, aquele buraco de minhoca que abriu no final da temporada anterior e que a nave dele entrou, era um portal pro futuro e ele tava no futuro com a Legião, né? Aí ele volta, volta a Saturnia e volta o Brainiac 5, né? É óbvio que não podia ser... Aí entra na parte meio novelinha da coisa, que óbvio que ele volta casado com a Saturnia, né? E aí é mais um negócio que ele tem que aprender a lidar e a Kara tem que aprender a lidar. Eu, pessoalmente, achei essa parte Kara e Monel bem romancezinho, que não combinou com a que a Supergirl foi na segunda temporada. Em compensação, os outros personagens todos, pra mim, eu via por causa dos outros personagens, pra ser honesto, porque tava bom demais. O John com todo o drama que ele passou, a irmã dela, a Alex, eu achei muito legal.
Meio novela das seis esse negócio aí, né?
Totalmente.
Mas me explica uma coisa, cara, que eu vi no crossover, apareceu o Ajax, né? Qual é a dele na série?
Cara, o Ajax, o Ajax é o Hank Henshaw, só que aí ele é na primeira temporada. Aí no final da primeira temporada ele fala, não, eu vou assumir, agora eu sou o John mesmo e tal, e deixa essa identidade de lá, apesar de continuar sendo o mesmo ator, né? A história é a mesma, a diferença é que o pai da Kara salvou a vida dele quando ele caiu na Terra e o governo queria capturar ele. E ele se infiltrou como Hank Henshaw no governo e se tornou o diretor da divisão lá do governo que cuida de alienígenas. Que, sinceramente, a essa altura do campeonato não lembro mais o nome. Então ele é basicamente o chefe da organização. E a Supergirl trabalha para a organização e junto a.
Entendi.
E é isso. Ele é a mesma coisa. O Ajax, ele é basicamente a mesma coisa que ele é nos quadrinhos, né? Talvez a versão mais moderna do Ajax, mas é isso.
E o Superman aparece nessa temporada?
Nessa temporada ele não aparece nenhuma vez. Ele vai aparecer na temporada, na próxima temporada. Nessa temporada ele não aparece.
Ele vai aparecer no... Ele vai aparecer no episódio crossover, né?
Isso. Possivelmente no episódio que vai introduzir a Batwoman. O legal é que nessa temporada o Ajax, ele se aprofunda um pouco o personagem, porque na temporada 2, Harris, né, a Miss Martian, que eles fizeram uma coisa que pra mim é extremamente desconfortável, que eles criaram meio que um romance entre a Miss Martian e o John, e o Ajax, sendo que pra quem lê os quadrinhos, isso Calma é aí. Muito errado.
Eles são parentes, cara.
Exatamente, isso é muito errado pra quem lê os quadrinhos, isso é errado demais pra quem lê os quadrinhos, mas enfim, no, na série eles não são parentes, então eles inventaram que tinha um romance. Aí ela foi pra Marte, e curiosamente, o histórico dela é o mesmo. Ela é uma marciana branca, que não era igual aos outros marcianos brancos, só que no final da segunda temporada, ela volta pra Marte pra tentar pacificar lá, pra tentar mudar a cabeça dos marcianos brancos que estavam lá. Aí chega um determinado ponto dessa temporada, bem no começo, na verdade, que o John recebe um chamado telepático dela e vai pra Marte, e a Supergirl vai junto com ele, né? Que ela ainda tá naquela fase com dor de cotovelo, né? Aí ela, eu falando assim, parece que eu tô sendo extremamente babaca, mas cara, eu entendo, tá? Mas tava chato pra caramba pra mim. Tava muito novela da C. Aí ela pegou e foi. Eles pegaram, foram e acharam lá, salvaram o pai do John, que ele achou que tinha morrido e tava vivo. E eles trazem ele pra Terra, né? E no final da temporada, se desenvolve um drama entre ele e o pai dele, que eu acho que no final da temporada, por causa do pai dele, esse John, esse Ajax que a gente tem agora no universo da CW, ele se parece muito mais com o Ajax dos quadrinhos do que ele já parecia, entendeu? Ele tá muito Ajax dos quadrinhos agora, nesse final da temporada, pelo menos pelo que eu vejo.
Uhum. E a sua avaliação da temporada, como é que foi?
Eu achei essa temporada muito legal. Eu achei que apesar desse começo bem chato da cara, a vilã foi muito legal. Eu, pessoalmente, gostei, né? Elas usaram, mais uma vez, usaram uma vilã moderna, né? Da série, dos quadrinhos, né? Daquela fase da Supergirl de... Logo dos Novos 52, acho que uma das primeiras vilãs, que era a Rain, né? Deram uma adaptada, né? Tal. Mas usaram ela. O jeito que tudo se desenrolou, o jeito que ela acabou derrotando a vilã, a tensão entre ela, porque do meio pra frente, a novelinha das seis, entre a Kara e o Monel, eles meio que deixam de lado. Eles dão umas revisitadas muito pontuais, mas eles deixam isso totalmente de lado. E aí aí fica muito legal, porque ela encontra um jeito de derrotar a vilã que fala muito com o estado que ela tava no começo da temporada. Ela é muito bem escrito, o arco da Kara. O arco da Alex é muito bem escrito. Ela passa por todo, né, por todo um arco diferente que ela terminou, se não me engano, a primeira temporada, ela terminou namorando com a Maggie Sawyer, né, a Alex. E aí no final, aí durante essa temporada, elas se separam porque ela quer ter filho e a Maggie não quer. E aí no final da temporada ela se entende, e aí o John tem essa mudança, que o pai dele tem o equivalente marciano a Alzheimer, e o único jeito do pai dele sobreviver de uma certa forma é transferir todas as memórias dele pro John. E aí o John fala, ó, cansei, agora eu sou zen, não quero mais ser o líder aqui do FBI dos alienígenas, então pega você aí, que aí você pode ter uma filha, você só vai estar num cargo de liderança, então tá de boa, e sai pelo mundo, né? Então assim, eu achei que os arcos são muito bons, os arcos são muito bem, eles são muito bem amarradinhos, eu pessoalmente, eu achei que existem alguns problemas e tal. Pra mim, o maior problema dessa temporada é o Monel, apesar dele ter tido excelentes momentos, mas não sei se é por causa do ator, não sei se é que o arco dele não foi muito bem escrito, porque na verdade todo mundo evoluiu, a Kara evoluiu, a Alex evoluiu, o Ajax evoluiu, todo mundo evoluiu, até a Lana Luthor, até a Lena Luthor evoluiu, mas o Monel continua o mesmo que ele era, ou mais ou menos o mesmo, assim, com os mesmos dramas que ele tinha no final da segunda temporada, né? Mas assim, a avaliação geral, eu daria uma nota 7, 7,5, assim, eu gostei bastante, pelo menos, né? E eu achei essa temporada não tão boa quanto a segunda, mas assim, por muito pouco, assim, se a segunda seria uma nota 8, essa seria uma nota 7,5, assim.
Bye.
O que aconteceu em Legends, né? No final da segunda temporada, a gente teve aquele grande quebra do tempo, né? Quando os personagens encontraram eles mesmos de diferentes épocas, e aí deu uma ziquezira lá, o tempo quebrou, e aí aconteceram anacronismos por diferentes épocas do tempo, né? E aí, o Rip Hunter, ele fundou o Bureau do Tempo pra lidar com esses anacronismos, né? Pra consertar esses anacronismos de forma, assim, mais organizada do que as lendas fazem, né? Então, eles... as lendas passam boa parte da temporada tentando provar que são melhores que o Bureau, né? Pra consertar as coisas. O Bureau é tipo uma organização militar e as lendas são completamente anárquicas. E esse choque é interessante. Porque, assim, uma coisa importante da gente falar sobre Legends é que, desde a segunda temporada, ela já se assumiu como uma série escrachada, né? Uma série cômica. É diferente de Flash, né? Flash ainda tenta se levar um pouco a sério, mas Legends não, né? Legends não se leva nem um pouco a sério. E acaba gerando algumas situações engraçadas quanto a isso. Mas, no geral, Roberto, o que você achou?
Cara, eu acho... Assim, eu sou meio suspeito pra falar, porque coisa que envolve viagem no tempo com a frequência que vem em Lendas do Amanhã, Legends of Tomorrow, né? Por que eu tô falando em português? Eu tô falando que nem a Globo, mas... assim, o Legends tá me lembrando muito duas coisas que eu gostava pra caramba, que eu ainda gosto até hoje, que é Esquadrão do Tempo, do Cartoon Network, que era uma série basicamente sobre pessoas consertando erros no tempo, e Exilados, da Marvel, que é talvez o meu quadrinho mutante favorito. É fantástico. Então, quando eles abraçaram a galhofa e eles simplesmente tomaram o tempo como quebrado pra poder fazer a loucura que foi essa terceira temporada, pra mim foi um salto gigantesco na série. Enfim, ela já tava abraçando a galhofa, como você mesmo falou, desde a segunda temporada. Mas essa terceira, eles levaram pra um patamar, cara, de, tipo, metalinguagem, quarta barreira, assim, tudo vira piada. Tudo. E eu acho que isso é bom, porque se eles tentassem fazer algo sério com esse elenco, eu acho que não ia dar certo. Porque, principalmente com a quantidade de herói que você tem aí, você precisaria de uma trama bem densa, bem amarrada e de muito efeito especial, né? Levando pro lado galhofa, você não precisa necessariamente ser heróico. E isso ajuda demais. O elenco parece se divertir muito, né? Parece ter um entrosamento muito bom, eu não sei como são os bastidores, mas eu acho que hoje é a série mais divertida da CW.
Uma série que tem duas referências profundas a Senhor dos Anéis, uma ao Tolkien e outra ao filme, à época da filmagem da filmagem do Senhor dos Anéis em Nova Zelândia. Cara, eu, quando eu vi esses dois momentos, eu vibrava que nem uma criança de 10 anos.
Então, eu não assisti, por isso que eu odeio Tolkien, tá?
Eu vibrei mais no episódio do ET, cara. O episódio do ET foi muito legal.
Cara, pra mim o melhor episódio... A gente pode falar já do melhor episódio? Pode pular essa
pode,
hora?
Pode, pode
pra
falar.
Mim o melhor é o penúltimo episódio, que é com o John Noble. Pra quem sabe, o John Noble fazia Fringe, né? Fez o rei, o regente no Senhor dos Anéis. E ele faz a voz do Malus na série. E aí eles voltam no tempo pra época da filmagem, como o Juliano falou. E eles precisam convencer alguém com a voz do Malus. E eles vão com o John Noble no camarim dele. Ó, aqui, ó. O Peter David pediu pra... O Peter David, desculpa.
O Peter David.
Não, Peter Jackson.
Peter Jackson. Peter David
é
o quadrinho.
Peter Jackson, é?
O Peter Jackson pediu pra você falar essas falas aqui. Eram falas que eles iam gravar pra usar como se fosse do Malus. Ele grava. É uma metalinguagem muito maluca, cara. E pra mim, isso foi o ápice da série, assim, essa brincadeira que eles fizeram.
E isso foi, na verdade, uma segunda aposta. Porque num episódio anterior, eles vão pra Primeira Guerra Mundial salvar o Tolkien. O que eu acredito que o Brunão não deve ter gostado nada.
Não, assim, pode salvar, cara, mas se tivessem convencido ele a não escrever, eu agradeceria, tá ligado?
Então, mas aí é que tá...
Não, ele escreveu por causa dos Legends, ele se inspirou dos caras, esse foi o pior.
Exato.
Cara, esse episódio do John Noble, cara, é fantástico, eles colocam ele na roupa do regente, cara, é muito bom. Que falas estranhas, né?
É muito bom. Então, lê isso daqui pra gente. Eu rolava de risada. Mano, olha isso. Então, assim, realmente, ponto alto da temporada, fácil, assim. Já tá respondida a pergunta. Concordo aqui com o Roberto.
Bom, vamos falar um pouco sobre os personagens, né? Porque a gente teve algumas mudanças importantes nessa temporada em relação a personagens. A gente teve a Zari entrando logo no início da temporada, né? ela tem um totem que controla o vento, né? E, assim, me pareceu que era uma personagem original da série. Não sei se eles cataram algum personagem obscuro da DC que eu não conheço, mas me pareceu que era um personagem original.
Eu achei que ela era uma referência à poderosa Isis. Minha opinião.
Então, tem até um episódio que eles fazem essa referência explícita. Mas, cara, se for, é muito liberdade poética, porque não tem nada a ver com a poderosa Isis.
É muito o que o Brunão falou. Opa, pega essa mina que tem cara de Oriente Médio aqui, bota uma roupa de Isis nela, dá um totem pra ela e bora.
Pois é.
É, e quando você pesquisa, todos colocam ela como a Isis, né? A Zari como a Isis. Então, realmente o que o Brunão falou. Mas não tem nada a ver, foda-se, coloca aí, tá precisando, bota nessa porra aí, ninguém liga, Legends of Tomorrow.
Pois é, ela não tem o nome da Isis, nem o nome civil, ela não tem os mesmos poderes que a Isis, ela não é nem egípcia, cara.
Ah, mas esses caras, que a pessoa já tem uma pele um pouco mais escura, isso aí é árabe.
Brown people, bora.
É, se for acessível por terra mexicana, se tiver que pegar avião é árabe, velho.
Mas ela, especificamente, foi uma personagem que não me convenceu. Eu achava ela muito forçada, assim, me parecia que a atriz não tava à vontade no papel. Até aquele episódio do Dia da Marmota. Ali foi onde, me pareceu que ela se encontrou no lugar dela. E meio que eu acho que esse episódio me pareceu que foi pra justificar pro público a presença dela ali. Porque, não sei se todo mundo tava achando mesmo que eu, mas ela tava muito à parte do time. Então, eu acho que naquele episódio eles incorporaram ela de fato e aí passou a ficar mais fluido pra mim.
É, foi a quarta parede que o Roberto falou. Eles fizeram de um jeito que quebrou e, tipo, foi totalmente metalinguagem. Eles precisavam de alguma coisa pra ela não ser mais a babaca do grupo. Então, o que eles fizeram? Dia da Marmota, que é o jeito mais fácil, de acordo com Hollywood, pra transformar uma pessoa babaca em uma pessoa legal.
Verdade. E outra coisa que, assim, me doeu muito foi a saída do Professor Einstein, porque eu gostava muito do personagem. O Jax também era um personagem legal, mas o Professor Einstein, pra mim, era um dos melhores. Ele é um ator muito bom, e a saída dele me fez muita falta na série. Não sei o que vocês acharam.
E foi por fatores externos, não foi, que ele saiu? Não foi algo relacionado à série? O personagem precisa sair. Se eu não me engano, foi um problema com o ator.
Pois é, cara, eu não tô lembrado, mas eu acho que foi isso mesmo.
Vou até ver aqui que verificar que, se eu não me engano, foi contra o fator externo. Não tem a ver com... Não foi, tipo, os produtores querendo tirar ele ou algo assim.
Aham. Uhum.
Eu não tava sabendo também, não. Não sei exatamente por quê.
Ah, é porque ele tá com uma peça na Broadway e pra conciliar o tempo de gravação com a série tava impossível.
Ah, tá. É uma pena, cara.
Faz sentido. Quem viu o episódio musical lá do crossover do Flash com a Supergirl viu que, com certeza, ele é um dos melhores atores / cantores de todo o elenco das duas séries.
Ah, com certeza.
Ele e o Joe, né? O Joe também canta.
Muito.
Eu gosto que a gente tava falando das piadinhas de quarta barreira, cara. Por exemplo, tem o acho que é o sexto, sétimo episódio. É o sexto. Que é que eles acham um anacronismo nos anos 30 em Hollywood, que é a Helena de Troia, que tá nessa época, e ela tá causando a guerra entre dois estúdios grandes de Hollywood querem que ela faça um papel, sabe? Ela tá refazendo a Guerra de Troia, só que na Hollywood dos anos 30. E o nome do episódio, porque é Helena de Troia, é Helen, né, em inglês. E o nome do episódio é Helen Hunt. Cara, que é muito bom.
Agora, o Kid Flash depois entra pra equipe, mas ele, na verdade, ele fica muito pouco, né? São poucos episódios em que ele participa, ele entra já quase no final. Mas o episódio que ele aparece pela primeira vez é muito bom. Ele e o Hip Hunter cantando Careless Whisper é muito bom, cara. É muito engraçado.
Essa cena é muito boa, meu.
Agora, ele, de fato, ele não se integrou muito com o time, até porque ele ficou pouco tempo, né? Eu acho que ele foi bem, poderia ter ficado mais episódios, mas não rolou.
Acho que até pelo que a gente comentou, né? O elenco, ele parece muito fechadinho, assim. E aí... sei lá, né? Não sei o que se passa no bastidor, mas o cara já declarou que ele não quer ficar fixo em nenhuma das duas séries. Ele já foi tirado de uma série mais séria, né? Acho que era o Flash, pra ser colocado na série dos heróis menores. Pode ser que tenha uma questão de bastidor aí também, né?
É.
Ou é aquilo que vocês falaram, e ele simplesmente não convence porque ele ou ele não é bom ator, ou ele não tá afim. Ele não tá, sei lá, ele não se acha no personagem, assim, porque realmente, ele ficava super deslocado na série do Flash, tanto que a gente até já comentou que tem um episódio que eles até falam, ele pergunta a pessoa, cara, que hora que vocês notaram que eu não tava aqui? E meio que em Legends acontece um pouco a mesma coisa, assim, ele aparece e tipo, o pessoal meio que ignora ele. Então, eu acho meio estranho.
Outra presença marcante da temporada é o Constantine, né? Ele aparece num episódio lá pelo meio, depois ele volta no final e agora parece que ele vai ser fixo, né, na próxima temporada. O que vocês acharam do Constantine?
Eu achei que era meio lógico que eles iam pegar o personagem e botar em Legends, porque ele é um personagem que tá fora da curva, ele é um personagem sarcástico e ele é um personagem que fez muito sucesso com a fanbase, mas a série não vingou. Então eles precisavam botar ele em algum lugar, não tem lugar melhor pra ele do que Legends.
Mas vocês acham que ele encaixa bem com a série? Porque assim, ele me parece um personagem muito mais sombrio, sabe? Não combina muito com o tom galhofa da série.
Eu acho que tinham que usar ele que nem o Batman da liga do Keith Giffen e do Jamie DeMatteis, sabe? Ele ser o personagem sério e que por ser sério, ele é engraçado no meio daquela loucura. Mas eu acho que não vai ser isso. Já se mostrou que não deve ser isso. Mas eu acho que ia ser interessante.
Eu acho que o Constantine, ele é um personagem sombrio, sim, mas não esse Constantine. Eu acho que ele, na série dele, até era mais sombrio, sim. Mas a partir do momento que eles pegaram o Constantine e colocaram em Arrow, a personalidade do Constantine do CW já não era a mesma do Constantine da série solo dele. Basicamente, esse Constantine que agora tá em Legends é o Constantine 952.
Quando você coloca qualquer coisa em Arrow, já é um erro.
Ah, saíram coisas boas de Arrow, cara. A Sarah é muito boa.
Eu não tô aqui pra elogiar Arrow. Não tá no meu contrato isso.
Bom, talvez por isso a Sarah tenha saído de lá, né? Porque ela era boa demais. Mas a gente já falou um pouco, mas vamos comentar mais sobre os vilões da temporada. Que o Damian Dark, de novo, pra variar. E só que dessa vez ele vem com a filha, a Tira Colo, a Nora. E o objetivo deles é libertar o Malus, que é um demônio do tempo lá. Damian Dark, eu não gosto, nunca gostei dele. Acho que o ator, ele não passa muito bem o que o personagem deveria ser. Mas a Nora, eu achei ela boa, achei uma boa atriz, achei uma boa personagem. Eles fizeram o desenvolvimento dela, né? Mostraram ela criança e tal. Eu achei que caiu muito bem na série. E o Malus, cara, o Malus não me convenceu a temporada toda. E aquele final dele virando monstro lá, achei os efeitos muito feios. Pra mim, desses vilões aí, só quem salva é a Nora. E pra vocês?
Ah, cara, os vilões funcionaram na medida pra série. O Malus não só gerou, assim, não só trouxe o John Noble, que é um puta ator, pra série, como serviu de piada de quarta barreira, então pra mim só foi ganho, sabe? Mas eu acho que, como eu falei, o vilão funciona pra série, porque eu acho que essa série também não... pelo formato de viagem no tempo, o vilão acaba ficando meio que secundário, né? Tipo, o vilão é aquele apetrecho pra início e final de temporada, que é pra dar um tom dramático, e aí você tem o monstro da semana, que no caso é o anacronismo do tempo. Mas achei que ficou bom, não compromete.
Eu também não gostava do Damian Dark em Arrow, né? Mas, aparentemente, como coisas que saem de Arrow, eu achei que o ator se achou mais no papel, né, em Legends, assim. Eu acho que ele abraçou a galhofa e funcionou melhor do que funcionava em Arrow, né? Eu gostei da Nora, eu gostei da personagem, eu gosto da atriz, eu vejo muita televisão, né? Tanto que eu vi Supergirl, né? Então ela, eu já vi ela em outras coisas, eu acho ela muito boa. E o Malus, pra mim, meio que, como o Roberto falou, valeu por trazer o John Noble, mas o vilão mesmo também não me convenceu muito, não. Ele virar monstro no final, tá? Eu falei, eu achei clichê, mas eu achei que a série lidou com o clichê de um jeito que foi engraçado pra caramba, então até que foi legal.
Queria dizer que o Juliano levantou uma bola que eu acho meio errado que ele falou, eu vejo muito TV, vi até Supergirl, você devia falar isso se visse Arrow, que aí sim é a derrota.
Mas ele viu Arrow.
É, então, mas eu vi Arrow. É o que eu disse, eu sou o Barry.
Então, mas você usa Arrow de exemplo, que, porque a Supergirl é legal, pelo menos.
Realmente, foi um desrespeito, realmente.
Bom, eu queria acrescentar um episódio que eu achei muito legal, que foi o episódio do Elvis. O Elvis tinha um violão amaldiçoado lá.
Puta, muito bom,
convocados
cara.
Mortos. Esse episódio é muito bom.
A gente tem que salvar a música.
É tipo, estamos procurando o Totem da Morte. Onde está o Totem da Morte? Óbvio, no violão do Elvis Presley. Por que não?
Mas é isso. Mais alguma coisa a acrescentar, pessoal? É a análise geral da temporada?
É, eu acho que agora eles acharam uma fórmula que é difícil de desgastar, porque tem possibilidades infinitas e que depende basicamente do entrosamento e do carisma dos personagens. Então, a não ser que eles tenham perdas mais significativas, como foi a do Doutor, eu acho que Legends of Tomorrow pode ir bem adiante, assim, ainda mais por não estar atrelado necessariamente a uma cronologia que nem o resto do Arrowverse.
Coisas que eu gostaria de ver em Legends é, número 1, o Jason Rush, porque a gente precisa do nuclear de volta e o professor não vai voltar. Então, pega o Jason Rush, funde ele com alguma outra pessoa, pode ser com o Jax mesmo, e toca pra frente o nuclear 3.0. E eu achei assim, agora analisando, a série mais satisfatória do CW, dessa temporada, assim, porque cumpriu o seu papel e me fez dar boas risadas.
É isso, eu acho que finalmente o Capitão Frio vai parar de aparecer, porque já tava ficando ridículo. Eu gosto muito do ator, cara, eu gosto muito do personagem, mas tava ficando ridículo cada vez eles botarem um personagem de uma terra paralela ou de outro período temporal, cara, já tava ficando demais. Dá um fim nisso logo, apesar de eu gostar muito do ator. Agora sobre Raio Negro, que é uma série nova do CW que estreou esse ano, né? E vamos tirar finalmente o Brunão do mute.
Sai do mudo.
Brunão, Raio Negro, qual foi o plot da temporada?
Bom, o plot da temporada é uma primeira temporada, né? Então é uma temporada de apresentação. O plot, ele é bem parecido com o plot do Demolidor. Tipo, a gente tem Echar, que é o Raio Negro, e também tem uma profissão X, no caso ele é diretor de escola, assim como os quadrinhos, e tem um chefão do crime que apronta várias confusões e as histórias dele se entrelaçam e descobre-se coisas sobre o passado e etc. O plot evolui a partir daí. Então, basicamente, a gente tem o Raio Negro. No começo da temporada ele estava aposentado, ele já tinha sido vigilante há coisa de 10 anos atrás na idade dele, desistiu pra manter a esposa, né? A esposa falou, ou você sai aí porrando bandido à noite ou eu, porque tá zoado o negócio. Ele chega toda noite, todo quebrado aí, fica até nos piti elétrico, tá foda. Ele se aposentou, ele tem duas filhas, leitores de quadrinhos ou pessoas que assistiram a série vão saber que é a Relâmpago e a Tormenta, né? Ele se aposentou e porque a filha mais nova dele é apronta no primeiro episódio da primeira temporada, ela sai escondida e vai pra uma balada de gente não recomendável, a filha mais velha vai atrás, um cara pega as duas, tava devendo dinheiro pro Tobias Whale, que é um chefão do crime, vende elas pra prostituição, o Raio Negro se vê obrigado a voltar, a atuar como Raio Negro pelo menos para salvar as duas, vai procurar o Gambi, que é o cara que, aliás, esse é o melhor nome de suporte técnico de super-herói que existe, né? Gambi, cara. Eu preciso fazer... Ah, eu faço uma Gambi aqui, tá tranquilo. Mas, enfim, vai procurar o Gambi, que tinha um uniforme novo pra ele vai salvar as duas e a partir daí o plot se desenvolve, né? Durante a temporada, a gente tem aí a Tormenta ganhando poderes, a Relâmpago ganhando poderes, elas têm reações muito diversas aí a essa questão de serem meta-humanas. A gente tem mistérios do passado do próprio Raio Negro e do que aconteceu naquela cidade para essas pessoas estarem ganhando poderes. A gente tem aí agências governamentais entrando e mostrando que elas são as mãos por trás do crime organizado ali na cidade. É um plot básico, mas muito bem amarrado, muito bem escritinho, muito bem legal. Então, assim, em questão de roteiro, aliás, em questão de praticamente tudo, é sem dúvida melhor melhor série da CW. É a que eu menos esperava, assim, porque a gente viu aquele pôster que saiu há muito tempo atrás, o uniforme do Raio Negro, e a série tem dois defeitos, assim, é que são as coreografias das lutinhas, são bem fracas, assim, ainda são melhores que Punho de Ferro, mas, tipo, grandes bota, né? E os uniformes é meio tenso. Mas tirando isso, cara, é de longe a melhor série da CW, ela não era uma série da CW originalmente, né? Era uma série que o piloto foi encomendado pela Fox. Por causa disso, ela tem um tom muito diferente das séries da CW, né? Eu diria que é mais parecido com uma série da Marvel, do Netflix, do que com as outras séries de heróis da CW, mas eu vou dizer aqui, sem medo, que tipo, é uma série que tem mais bolas do que a série da Marvel, do Netflix. Por mais que as séries da Marvel, do Netflix, elas lidem com temas mais pesados, mais complicados, seja racismo, seja sexismo, seja estupro, etc., a série do Raio Negro é uma série que coloca o dedo na ferida mesmo e não tá nem aí. Eu lembro que eu fiquei estupefato quando eu vi o primeiro episódio, porque, de novo, eu vi o pôster, achei que a série fosse ser uma bosta, tava preparado pra ser uma bosta, e fiquei, assim, extremamente surpreendido com a qualidade. A qualidade do roteiro não cai em nenhum ponto da série, assim, mesmo nos episódios que são um pouquinho mais filler, que são um pouquinho mais tecido conectivo entre os dois. Então, assim, entre séries de heróizinho, é de longe a minha preferida, de qualquer editora, de qualquer canal no momento. Ponto. Falei demais já.
É o que o Bruno falou, também interessante, que não foi encomendado pela CW e acabou rolando uma parceria da CW com a Netflix, né? Saiu o episódio na semana, já tava no Netflix. Mesmo esquema que é feito o Better Call Saul, que é produzido pela AMC, mas em parceria com a Netflix. E eu acho que isso foi muito benéfico pra poder sair dessa questão da CW, que já tá criando uma cara de série, né? Tipo, é série da CW. Você já pensa nesse formato, Supergirl, Flash, e o Raio Negro conseguiu sair disso. Tem muitos pontos positivos, bate em teclas, como a questão do racismo, de perseguição policial, de uma maneira que, como o Bruno já falou, nem o Netflix tem. Uma série como Luke Cage poderia muito bem abordar, em duas temporadas não fez, da maneira que Raio Negro poderia fazer, que fez, né, o Raio Negro. E eu acho que o grande mérito dela tá nisso, mas também tem grandes defeitos por ela ter sido nesse formato. Eu acho que por manterem uma estrutura de série de televisão meio sitcom de super-herói, né, no formato semanal e tudo mais, eu acho que a série se dilui muito em certas coisas e acaba queimando certos tópicos que, sendo um pouco mais denso, menos episódios, talvez você poderia deixar um pouquinho melhor.
Eu concordo, tipo, dois episódios a menos era a medida ideal, assim, na minha opinião. Eu não acho que esticou tanto, mas tem uns pedaços ali, tipo, episódio 7, 8, que você já fica, tipo, ok, tá na hora de resolver esse rolê aí, né? Mas no geral, assim, só o fato, ela teve o quê? 11 episódios? É um pouquinho menos da metade de uma série padrão da CW. E você vê esse dinheiro sendo bem usado, você percebe o quanto diminuir a série, dá pra você dar um up na qualidade. Isso se falando, porque, assim, não é uma série com efeitos ruins, não é? Ela tem os problemas que eu disse, assim, visualmente falando, acho que de coreografia e uniforme, ambas as coisas são péssimas. Mas, tirando isso, eu acho que a temporada se mostrou muito bem benéfica, e como o Robert falou, um pouquinho menos de episódios talvez beneficiassem mais ainda.
Eu gostei demais de Raio Negro, eu achei ela muito bem feita, eu achei ela aquela série que você não consegue desgrudar da televisão, eu achei muito boa. Eu acho que ela tem 13 episódios, ela tem um pouquinho mais, ela não tem 11, eu acho que ela tem 13 episódios, que é o padrão de primeiras temporadas de série que eles normalmente pedem, eu acho, posso estar enganado. Eu concordo com o Bruno no lance do uniforme, não faz o menor sentido o cara que já é perseguido pela polícia no civil porque ele é negro, aí ele vai combater o crime usando um uniforme de neon, não faz o menor sentido. Agora, no primeiro episódio tem uma cena que quebra esses dois defeitos que o Bruno falou, que é uma cena que mostra o Raio Negro lutando quando ele era mais jovem, antes, tipo, 10, 15 anos antes, que ele tá com um uniforme muito parecido com o que ele usa nos quadrinhos, sem neon, sem nada, que é muito bem feito, muito bom o uniforme, e aquela cena é especificamente bem melhor coreografada do que as outras, sei lá.
Deve ter sido um dublê. Não, sério, deve, e o que você falou do uniforme é verdade, o uniforme que aparece na cena de flashback, ele aparece uma vez no episódio 1, depois vai aparecer lá nos episódios 7 ou 8, eu não não me engano, ele é praticamente idêntico, assim, cara. Devem ter comprado numa loja de cosplay. É o uniforme da época da liga do Meltzer ainda, aquela época Meltzer, McDuff e tal. Acho que é 2008, 2009. Ele é igualzinho aquele uniforme e, tipo, tava muito legal, cara. Muito legal. Se alguma vez tiraram o uniforme dos quadrinhos e colocaram direto como é num ator, é aquele uniforme que eles, infelizmente, usam por, tipo, 40 segundos no total na série, assim, em cenas de flashback. Que é uma pena. Eu acho que tinham que rever isso aí, mas essa questão aí das vestimentas e tal. O da Tormenta eu achei um pouquinho melhor ainda que o do Jeff, do Raio Negro, na minha opinião, tá bem ruim. Mas saíram os posters da segunda temporada, já vimos que pelo menos de começo não vão rever, infelizmente, né? Mas eu acho ele é tão bom que acaba sendo um detalhe, assim. Dá pra ignorar.
Não, realmente, o roteiro é muito bom, é tudo muito bom, então dá pra ignorar, mas assim, eu acho assim, se a gente só tivesse visto aqui o uniforme brilhante, beleza, dava pra ignorar. Agora, toda vez que eu vejo ele com aquele uniforme, e eu lembro que, putz, eles tinham um uniforme que tava redondo, e eles não usaram, eles viram usar esse, eu olho assim, eu falo, ai, não, cara, rever isso, infelizmente, não reviram. Mas a série é muito bem escrita, sim, eu achei bem legal o jeito que eles lidaram com a descoberta dos poderes da Tormenta, eu achei muito bom, né, então, sei lá, pra mim, bom, eu achei muito bom.
Vale a pena mencionar que os atores, via de regra, também estão a quilômetros de distância do ator padrão da CW, né, cara? Isso faz uma diferença muito grande, assim, tirando um ou outro que é mais fraquinho, tipo o namoradinho lá da caçula. No geral, todos os atores são muito bons, assim, cara. Eu dou um destaque pro Tobias Whale, que é o grande vilão da temporada, embora tenha horas que pareça que ele não seja, mas é mesmo. Que é basicamente um rei do crime dos pobres. Eu não tô ofendendo a série com isso, porque é a mesma coisa que ele é no gibi, é um rei do crime dos pobres mesmo. No gibi, ele é um cara, um baleeiro branco, e eles adaptaram isso na série pra ele ser um gunter mesmo, e eles escolaram um cara que é um negão enorme, mas albino. E ficou muito legal isso, casou muito melhor com o tom da série, com a atmosfera da série, com o setting, né, a vizinhança que a série se passa. E tem outros vilões menores aí, uma que tá dando trampo e outra, mas todos os atores são muito bons, assim, no geral. Então isso também dá mesmo quando, naqueles momentos, um episódio ou outro, você percebe a escrita decair um pouquinho, justamente por causa dessa questão que o Roberto falou de quantidade de episódios e tal, os atores seguram, né, cara? Então, é outro rolê, cara. É outra coisa e é uma série que eu recomendo efusivamente que assista.
Só uma coisa. Eu não notei que... Eu, inclusive, não achava, assim... Eu acho que o personagem do Tobias Whale na série, ele é gigante, mas o ator não é. Eu não sei porquê. Eu tenho a impressão de que o ator é, tipo, é um cara de estatura normal, se ele não for mais baixinho do que algumas pessoas.
Ele não é alto, mas ele é forte. Bem forte.
Ele é forte, é. Tanto que tem uma cena que ele levanta lá, o gangsterzinho lá, o Lala, e ele levanta pelo pescoço e você vê claramente que o cara, tipo, os pés do cara estão encostando no chão, assim, sabe? Só que aí eles fazem um jogo de câmera e tal. Ele não é um cara grande, mas ele é um cara muito forte.
Mais alguma coisa, pessoal?
A questão realmente de achar que diluiu um pouco, poderia ter diminuído o número de episódios, eu acho que a questão das filhas desenvolverem poderes poderia ser jogada um pouquinho mais adiante. Eu acho que queima um pouquinho de lenha que as próximas temporadas poderiam utilizar. Não é algo que fique ruim, mas preocupa em questão da longevidade da série.
Eu tenho uma pergunta aqui. Raio Negro vai entrar no crossover?
Então, esse ano, creio que não. Não ia entrar no... Tipo, quando a série foi confirmada, já avisaram que era um universo próprio, que não deveria entrar no crossover. Esse ano, muito provavelmente, não vai entrar também, porque já anunciaram. Nessa altura, já devem tá filmando. Então, não deve entrar. Tem a questão de terem temporadas menores, então seria meio com um pesadelo logístico você colocar o crossover, o Raio Negro, no formato que tá no momento, nos crossovers da CW. E, assim, tem uma diferença de tom muito grande, né, cara? E isso complica também, eu acho, que pras audiências das duas séries, assim, pros times escritores das duas séries e etc. Então, assim, a princípio não vai. Se em algum ponto entrar no crossover, eu creio que a série já vai ter decaído consideravelmente. Que é algo que eu, particularmente, espero que não aconteça.
Eu fico feliz de não entrar no crossover justamente por causa disso, porque seria muito, muito estranho ver esses dois universos aí se conversando. A diferença tonal é grande demais mesmo. Mas, por outro lado, eu acho que Raio Negro, e não tem motivo nenhum que isso não possa acontecer sem acontecer um crossover. mas eu acho que o que Raio Negro é, poderia, se houvesse uma mistura de universos e tal, se houvesse uma influência, né, de Raio Negro, do tom de Raio Negro, de como as coisas são em Raio Negro, no universo da CW, em algumas séries, óbvio, né, as séries que precisam disso, que precisariam disso, seria muito legal. Mas eu prefiro que fique separado mesmo, porque a tendência seria as séries ruins estragarem a série boa e não o contrário.
Mas assim, poderia fazer o crossover, não necessariamente precisaria passar pela um episódio da série do Raio Negro. Poderia ele, como personagem, aparecer nos outros também, por causa desse problema aí de quantidade de episódios e tal. E questão de diferença de tom, cara, a gente já tem diferença de tom entre Arrow, Flash e Legends.
São tons não diferentes. Não nesse nível, Vlad. Não cabe, velho.
Nem de longe.
É tipo você jogar o Authority do Ellis no meio de uma história da Liga da Era de Prata, tá ligado?
É mais ou menos isso.
Tá, beleza.
Tudo bem que eu pagaria uma grana pra ler esse gibi, mas tudo bem.
Cara, o Authority ia destroçar a Liga no segundo quadrinho, cara.
Você não precisaria ser o Authority contra a Liga. Poderia ser tipo assim, eles tentando combater a mesma ameaça. A Liga tomando porrada e vê o Authority, resolve em 5 minutos, mata todo mundo e vai embora a Liga.
Então, pra nossa última série, Arrow, né, que só o Juliano viu, então o Juliano fazer um comentário geral sobre Arrow rapidinho, Juliano.
Rapidinho mesmo. Arrow terminou a temporada anterior, que foi, eu não lembro o nome, Arrow terminou a temporada anterior, talvez, cara, no melhor cliffhanger que eu vi das séries do CW em muito tempo, tá? O cliffhanger bom a ponto de eu ver desenhista, que eu sigo muito desenhista americano, que eu sou desenhista também. Deu ver desenhista americano que já trabalhou pra DC falando, olha, no que diz respeito a cliffhanger, cara, muito bem, muito, muito bem, Arrow, que foi o final da última temporada de Arrow. Que basicamente era o cara que tava atormentando lá o Arrow, que era o Prometheus, né? Ele basicamente pegou, colocou encheu a ilha lá que o Oliver foi treinado e tal, de bomba, botou todos os parceiros dele, todo mundo que ele ama dentro daquela ilha, ligou as bombas ao batimento cardíaco dele e deu um tiro na cabeça na frente do Oliver. O Oliver olhou pra trás e viu a ilha inteira explodindo com todo mundo que ele ama dentro da ilha. Aí chega essa temporada, você fala, nossa, cara, o que que aconteceu? Aí a temporada começa 3 meses depois, todo mundo bem. Tipo, assim, foi a pior bruxada do mundo. Eu falei, cara, e aí? E aí você fala, ah, não, mas agora eles vão, vai ter flashback a temporada inteira contando o que aconteceu. 2 episódios que tem flashback contando o que aconteceu, mais nada, eles não tocam mais no assunto, sabe? E isso meio que, cara, fala tudo sobre essa temporada de Arrow. Assim, eu vou dizer pra vocês que, assim, eu vou dar mais uma chance pra Arrow nessa temporada, os primeiros 2 episódios, se não me pegar, eu vou largar, porque virou galhofa, virou assim, galhofa, mas não da maneira boa, virou galhofa ruim. Bom, o que aconteceu nessa temporada, agora que eu já destilei o Oda.
Não, mas agora eu fiquei curioso, como é que ele se salvou desse negócio aí?
Não, o Oliver tava fora da ilha, né, porque ele tava num barco com o carinha, o carinha tava ameaçando o filho dele, que com uma arma, ele conseguiu, ele deu uma flechada na perna do cara, ele largou o filho do Prometheus, o Prometheus largou o filho dele, aí ele falou, não, mas eu ganhei assim mesmo. mesmo. Pegou, botou uma arma na cabeça e deu um tiro. Na hora que aí ele morreu, a ilha inteira explodiu. Aí o que aconteceu? Aí eles, no flashback que eles mostraram, tava cheio de bomba a ilha, mas curiosamente ninguém foi severamente ferido, com exceção da mãe do moleque, né? Porque eles tinham que tirar a personagem da série pra criar o drama do Oliver tendo que cuidar do filho dele ser o Arrow ao mesmo tempo. A tia, que eu acredito que a atriz deva ter alguma outra série que ela toca em paralelo, que nem o cara que fazia o Roy, e por isso ela precisava de um tempo no começo da série, então ela entra em coma. E o John Deagle, que ele tem um estilhaço que entra no ombro dele e ele começa a ter dificuldades pra atirar, né? E é isso, esses dois flashbacks, eles contam isso. Aí começa a temporada. A temporada é basicamente o Oliver, ele deixa de ser o Arrow já no começo, no segundo episódio da temporada, e ele passa o manto pro John. O John fica super empolgado, pega e fala: não, vou fazer, vou acontecer, mas ele tá com um problema no braço dele. Aí a gente descobre no final do segundo episódio que ele tá pegando drogas experimentais ilegais, injetando no braço pra conseguir ser o Arrow. O time acaba ao longo da temporada se desmantelando e eles formam dois times diferentes. Aí fica um time do Wild Dog, o Mr. O Terrific e a Canário Negro. Canário Negro 3, que é a 1, né? Que é a Dinah Drake, mas, né? Enfim, eles são os... eles pegam a alcunha de Outsiders, que foi a única parte que eu achei legal da série, né? Nessa temporada. E fica o Team Arrow, né? Eles ficam separados. O John chega uma... eles conseguem resolver o problema do braço dele, mas aí o Oliver já reassumiu o manto de Arrow. E o John, ele resolve ir trabalhar junto com a Layla no Argus, né? Então ficam basicamente três times funcionando juntos, né? Os vilões da série são basicamente uma combinação de todos de vilões antigos, né? É aquele cara que eles tiraram de um bunker, eu acho que do Argus, na primeira série, que tava envolvido, que era o chefe da Spiral, que era aquela organização que a Felicity se envolveu na temporada anterior. Nossa, quem mais? É tão esquecível. O ex-amigo russo lá, o Anatoly, do Arrow, e mais algumas pessoas, né? E entre eles, o Vigilante. Aí, mais pro final da temporada, a gente descobre que o Vigilante, na verdade, tava infiltrado tentando derrubar a organização. Na verdade, quem tava por trás de tudo era o... eu esqueci o nome do vilão. É um vilão da DC, mas é um vilão menor. Ele manipulou todo mundo pra ele, basicamente, dominar a Star City. E o único jeito que o... inclusive, ele soltou pra mídia que o Oliver era o Green Arrow. Veio o FBI investigar logo no começo da temporada. E isso vai ter o payoff no final da temporada. Que o único jeito que eles conseguem derrotar o cara é... o Oliver faz um acordo com o FBI, que todo mundo pode ficar em liberdade, mas ele aceita se entregar e ele termina a temporada indo pra cadeia. E é isso. Desculpa. Foi um tanto quanto confusa a minha explanação, mas eu estou queimando de ódio dessa temporada, que me enganou profundamente.
Chico de falou: não, eu vou ser breve. Eu pensei que vinha um... achei uma merda.
Ah, eu vou largar. Eu tenho, assim, eu tô 90% largando a série, né? Ela pode me ganhar no primeiro episódio. Se não ganhar, eu largo, porque tá difícil.
Pra gente fechar aqui, então, vamos só comentar sobre o crossover desse ano, né, que foi Crise na Terra X, que pra mim foi um crossover fraco. Achei o do ano passado bem, bem mais interessante. Esse eu achei bem fraquinho, essa questão de confrontar como chama? Ai, me fugiu a palavra.
Doppelgangers.
Mas eu tô tentando pensar na palavra em português. Enfim,
sósias. Cópias, versão alternativa.
Sósias, não, veio. Agora eu lembrei. Confrontando os sósias de realidades alternativas que são malvadões, né? Eu achei meio clichê demais. Algumas coisas interessantes. O Ray e o Capitão Frio são bem legais, mas o Capitão Frio é bom porque o ator é bom, então em qualquer universo ele vai ser bom. Agora, o Ray eu achei legal também. Mas, assim, fora isso, não vi nada demais nesse crossover, não. O que vocês acharam?
Eu gostei porque, basicamente, o crossover é sobre porrar nazistas, e eu acho que porrar nazista é um valor que tem que ser resgatado pra nossa juventude, cara. E é isso.
Acho que foi o Mark Waid que falou, não lembro agora se foi o Mark Waid, que ele falou que foi como se ele estivesse vendo um quadrinho, e esse lance, os nazistas sempre vão ser os vilões eternos, inclusive aprendam pessoas que acham que não, vocês estão errados, nazistas. Se você viu uma suástica, é vilão, foda-se. E esse crossover é muito assim, ele tem muito da inocência do quadrinho, e além de todas as referências, por exemplo, a cena em que a Supergirl vai conversar com a General, e ela é o mesmo take e a mesma fala do Superman 2, né, quando ele vai falar com o General Zod. Então, tem uma série de homenagens, e o clássico casamento de super-herói nunca acontece, tipo, tranquilo, né? Então tudo se desenrola ali no casamento do Barry, e achei divertido. Acho que é o tom das séries do CW.
Eu achei bem legal. Era terra alternativa. Eu não tinha a menor ilusão de que não iam ser eles lutando contra sósias malvados nazistas dele. Então eu já meio que já tinha abraçado o capeta nesse cara. Mas assim, as versões que eles fizeram foram bem legais. Eu achei bem legal. Eu achei que foi bem escritinho. Eu gostei bastante da interpretação, tanto do Oliver, né, tanto do Steven Amell, quanto da Melissa Benoist, como as versões nazistas deles. Eu também gostei bastante de ser um episodião, né, assim, de, sei lá, eu achei muito bom. E esse episódio, ele não foi a culminação, porque continuou acontecendo depois disso. Mas isso talvez a gente deva falar depois, né, depois que a gente concluiu, que a gente tá falando sobre o crossover em si, mas essas temporadas da CW foram as temporadas de séries mais politizadas que a gente teve desde que começou, assim. Eles efetivamente assumiram uma posição, todas as séries, assumiram uma posição anti toda essa maluquice que tá acontecendo no mundo hoje, né? E assim, pontualmente, cada uma falando sobre o assunto que lhe era mais caro, né? Mas todas elas pegaram e bateram nessa tecla. E o crossover, ele foi meio que o ponto máximo disso. Mas assim, ao longo de todas as temporadas, em episódios específicos, as temporadas bateram bastante em toda a política que tá acontecendo hoje, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo, né? Inclusive aqui no Brasil. Então, assim, o episódio eu achei muito bom. E sim, dar porrada em nazistas é um negócio extremamente importante. Por favor, garotos, façam isso.
Eu queria ressaltar também que só numa série da CW pra eles quererem dizer que numa terra paralela nazista, o Arrow seria o novo Fear. Porra!
CW, Roberto. CW. Abraça a bizarrice.
Mas não dá, cara. Eu tenho meus limites.
Não, mas faz sentido o Fear ser uma pessoa que não tem expressões faciais.
Beleza, pessoal, é isso. Vamos para as considerações finais, gerais, sobre essas temporadas. Brunão?
Flash é Flash, vocês já sabem o que esperar. Arrow, eu não vi, mas me deram que tá uma bosta, então não assistam. Legends, eu também não vi, mas me deram que tá muito bom, então assistam aí. E assistam Raio Negro, cara, que é a melhor série de heróizinho no momento, e eu não tô dizendo isso só porque meu pai é um negão e meu avô é um alfaiate, um cara siciliano, que Deus o tenha. Eu tô dizendo isso porque a série é boa mesmo, cara. E é isso.
Liano?
Eu, como eu disse, eu assisto gosto, eu assisto de tudo, eu gosto de tudo, assim, eu, né, eu, talvez porque eu seja um velho, eu cresci numa época que não tinha nada dessas porra, cara, então hoje eu assisto tudo que eu posso assistir, mas, assim, foi uma temporada de todas as séries do CW, foi uma temporada, assim, de altos e baixos, todas as séries tiveram pontos altos, eu acho que o crossover foi um dos pontos altos de todas as séries, pra mim, pelo menos, agora, com certeza, disparado de longe, assim, tá tão longe que não dá nem pra ver uma ver a outra, Raio Negro tá na frente, disparado, é uma série que tem que ser assistida, se você gosta de super-herói, tem que ser assistida. Supergirl tá muito bonitinha, né, tá bem legal, vale a pena assistir, e Flash, meu, Flash é Flash, Flash é o Barry sendo Barry, então, aceitem e assistam, é isso aí.
Eu queria dizer pra vocês assistirem Legends of Tomorrow, porque é muito divertido, e não necessariamente precisa estar ligado com o resto do universo, porque é uma loucura sensacional, então se você quiser começar por ela, pode. E se você quer consumir mais produtos super-herói, recomendaria as outras, assim, a gente tá ficando meio saturado de super-herói no mercado, então, mas se você ainda quer consumir cada vez mais, vê Flash, não veja Arrow de jeito nenhum, veja Supergirl, e Raio Negro tá muito legal, cara, eu tô bem curioso pra essa segunda temporada também.
Eu concordo, Legends tá muito legal, muito divertido. Agora, Flash eu espero sinceramente que melhore, porque tá ficando difícil, apesar de eu gostar bastante, mas tá ficando complicado. Juliano, algum jabá?
Curiosamente, eu tenho um jabá. Bom, pra quem não sabe, eu sou desenhista, eu, né? Tô sempre tentando me encaixar aí no mercado e tal. Eu vou estar participando agora no... daqui a uma semana e meia, mais ou menos, no dia 15 de setembro. Na verdade, eu não sei quando o podcast vai sair, né? Mas agora, no dia 15 de setembro, eu vou estar participando lá da HQ Fest lá em Indaiatuba. Eu vou ter uma mesa lá, na qual eu vou estar fazendo o commission, vou ter uns prints que eu preparei pra vender. Inclusive, eu tô, enquanto eu gravo o podcast, eu tô aqui terminando o último print que eu tô fazendo, né? E, assim, me sigam nas redes sociais, ou Juliano Souza ou Juliano D. Souza em tudo, exceto no Twitter, que é J. Souza, que eu não consegui o nome. E é isso aí, me sigam nas redes sociais e tal, e se alguém quiser uma commissionzinha e tal, é bom, que ajuda a pagar as contas.
Roberto, você já vai?
E pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/ahorasuave, tem vídeo quase todo dia útil, né, porque eu sou o editor, então eu procrastino muito, mas a gente fala de série, quadrinho, filme, videogame quando dá, que tá caro, né? E eu também participo do podcast do Mansão N, no mansãon.com.br, que é um podcast só sobre o Batman.
Beleza, então façam como o Juliano Roberto e nos apoiem no Padrim, pra gente poder pagar as contas, porque tá complicado também. Vocês podem acabar participando aqui de um podcast como eles. Beleza, então, pessoal, até semana que vem e um abraço.
Abraço!
Falou!
Esse Comic Pod só acontece graças aos padrinhos do Terra Zero, e em especial esse agradecimento é para os apoiadores de R$30 do nosso Padrim, que são o Gabriel Calbi, a senhora Morcelli, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo Rank de Faria, o Saldanha, o Senna, o Sammy Newton Amorim e o Viking Cuiabano. Muito obrigado a todos vocês e a todos os nossos padrinhos.
Pod é o podcast do site terrazero.com.br.